A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
São 10:39, 10:39. Alô, Ari, vamos chamar? Inaldo Sampaio.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio. A política com P maiúsculo.
Alô, Inaldo, bom dia.
Bom dia, Inaldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo Sampaio é direto do Recife, trazendo informações para os nossos ouvintes, não só da política de Recife, como de Pernambuco e, por que não dizer, do Brasil. Começamos da seguinte forma, Inaldo, perguntando a você, no seu ponto de vista, na sua opinião, como é que está a situação de Aécio Neves nessa pré-campanha, nessa pré-candidatura à presidência da República em 2014? Como é que você vê o desenrolar? Você acha que ele está se destacando bem?
Olha, Aguinaldo, o presidente do PSDB, que é o deputado pernambucano Sérgio Guerra, anunciou anteontem aqui em Recife a vinda do Aécio a Pernambuco, agora no próximo mês de junho, já numa espécie de pré-campanha à presidência da República. Só que esse anúncio da vinda de Aécio já vem sendo feito há mais de um ano e nada de o homem aparecer por aqui. Mas agora, como tudo indica que ele será o candidato do partido à presidência da República, não há mais como adiar essa presença dele aqui em Pernambuco. Até porque o presidente do partido é pernambucano. Agora, antes mesmo de o senador Aécio Neves pousar em Pernambuco, já há dissidências abertas, declaradas no partido dele, que é o PSDB. O ex-deputado Pedro Eurico, por exemplo, que hoje é secretário de Infância e Juventude do Governo do Estado, deixou muito claro anteontem, em plena convenção do PSDB, que na eleição do próximo ano vai marchar com os candidatos que vierem a ser indicados pelo governador Eduardo Campos. No caso, o próprio Eduardo para a presidência da República, se ele vier a se lançar candidato, como tudo indica que se lançará, e o candidato que o Eduardo apoiar para o governo do Estado. E Pedro Eurico é uma figura importante do PSDB.
Que vem amanhã.
Agora, além de Pedro Eurico, há outras lideranças do partido, do PSDB, que também se mostram interessadas em acompanhar a candidatura do governador. E aí, nesse time, pode ser incluído o prefeito aí de Santa Cruz, Edson Vieira, o prefeito de Ipojuca, Carlos Santana, o prefeito de Limoeiro, Ricardo Teobaldo, e muitos outros. Esse, Aguinaldo, é o cenário que espera por Aécio Neves aqui em Pernambuco no próximo mês de junho. Agora, um outro fato importante que está acontecendo aqui na capital é a abertura de uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Ontem aposentou-se o conselheiro Romário Dias. Romário foi deputado 6 vezes, foi presidente da Assembleia Legislativa em 3 ocasiões, e ontem, por ter completado 70 anos de idade, ele compulsoriamente teve que se aposentar. E aí a vaga ocupada por Romário Dias na Assembleia Legislativa, aliás, no Tribunal de Contas, pertence à Assembleia Legislativa, e a ela, a Assembleia, que caberá o direito de indicar o substituto, que não precisa ser um deputado, diga-se de passagem. Hoje, o presidente Guilherme Ochoa abre oficialmente o prazo de inscrições, porque qualquer brasileiro com mais de 35 anos e que tenha uma vida ilibada, etc., pode se inscrever e concorrer a esse cargo de conselheiro no Tribunal de Contas. Agora, precisa ter, para se inscrever, a assinatura de pelo menos 10 deputados estaduais. E até ontem, o único nome que se previa, assim, como interessado em disputar essa vaga, até porque tem um amplo apoio do governo do Estado, é o do ex-deputado estadual Ranilson Ramos, atual secretário de Agricultura e Reforma Agrária do governo de Pernambuco. Ranilson já fez aquele chamado trabalho de formiguinha, já visitou todos os gabinetes dos 49 deputados estaduais e deverá ser o substituto de Romário Dias no Tribunal de Contas. Agora, Agnaldo, só para os nossos ouvintes terem mais informações sobre esse processo, é o seguinte: depois da Constituição de 1988, as sete vagas de conselheiro no Tribunal de Contas, que antes da Constituição eram todas preenchidas pela livre vontade do governador, isso sofreu modificações. Depois de 88, passou a ser da seguinte forma: 4 das 7 vagas são da Assembleia Legislativa. Então, ela, a Assembleia, indica quem quiser. A quinta vaga é do Ministério Público de Contas, que atua no próprio Tribunal de Contas. Então, há uma eleição interna dos procuradores, faz uma lista tríplice e essa lista é enviada ao governador, ele escolhe um e nomeia. A sexta vaga é dos auditores do Tribunal de Contas e o processo é o mesmo. Eles se reúnem, faz uma eleição interna, os 3 mais votados são escolhidos, formam a lista tríplice que vai para o governador e ele nomeia. E a sétima vaga, esta é que é da livre escolha do governador do estado. Ele também indica o nome que quiser, claro que tem que passar pela Assembleia Legislativa, como acontece, por exemplo, com os ministros do Supremo, que tem que passar por uma sabatina no Senado, etc. Então, essa vaga que se abriu pertence à Assembleia Legislativa e ela deverá indicar para ocupá-la o ex-deputado estadual Randilson Ramos.
Inaldo Ney Lima, bom dia para você.
Bom dia, Ney, bom dia.
Olha, voltando para o assunto presidencial, pesquisa do PSB até agora nada, né?
Olha, deve ter sido feita, deve não, Ney, foi feita para consumo interno. Agora eles não divulgaram, a audiência do programa, que certamente foi alta, né, porque foi em horário nobre, etc e tal, mas não divulgaram de que forma a população brasileira recebeu aquela mensagem que foi transmitida na televisão pelo presidente nacional do partido, que é o governador Eduardo Campos. Mas, com toda certeza, a pesquisa foi feita, porque eu tive conhecimento já na sexta-feira, no dia seguinte ao programa, de que as equipes do Instituto CIPEC, que é o instituto que trabalha para o PSB, já estava em campo, as equipes estavam em campo para justamente fazer esse levantamento.
Nado, para a gente fechar ainda nessa questão presidencial, quantos nomes de peso pode ter nessa campanha de 2014? Porque Aécio é certo, Eduardo Campos é certo, Dilma Rousseff nem se fala. Fala-se também José Serra, né? Isso vai ficar um negócio meio difícil para se ter uma ideia, para saber como será um eventual segundo turno, não é isso, Inaldo?
Olha, Ney, nome de peso mesmo, se tiver que aparecer mais um, além desses 3 que você acabou de citar, é a Marina Silva. Eu não creio que Serra queira ser candidato a presidente. Veja que ele vem de uma derrota para a Prefeitura de São Paulo, inclusive uma derrota humilhante, obteve pouco mais de 20% dos votos. Então, eu não creio que Serra esteja desejando ser candidato. O que ele está querendo é atrapalhar a vida de Aécio. Veja que ele tem evitado se encontrar com Aécio. Aécio foi abrir um congresso do PSB, do PSDB, aliás, em São Paulo. Ele viajou, arranjou uma viagem para os Estados Unidos para não se encontrar com Aécio. O ex-presidente Fernando Henrique já fez várias tentativas para que os dois se encontrem, conversem, passem ali suas diferenças, e o Serra sempre encontra uma desculpa para não ter esse encontro. Então, está claro que o que Serra quer mesmo é atrapalhar a vida de Aécio. O presidente à época do PPS, que é o deputado Roberto Freire, chegou a convidar o Aécio lá atrás para se filiar ao PPS e ser candidato à presidência da República por esse partido, mas ele recusou. E agora, semana passada, o Roberto Freire já deu novas declarações dizendo que as portas do novo partido que surgiu com a fusão do PPS e do PMN, que é o MD, né, Mobilização Democrática, as portas do partido continuam abertas para a Serra, mas não mais para ele ser candidato a presidente, porque esse partido já assumiu o compromisso com Eduardo Campos. Então veja que não há mais ambiente para a Serra ser candidato. Claro, na cabeça dos políticos você sabe que, eu digo, mas objetivamente falando, não creio que ele esteja interessado em disputar a presidência. Se sair mais um candidato aí com nome, com respeitabilidade, com aceitação assim na opinião pública nacional, será a ex-senadora Marina Silva. Agora, vamos ter, Ney, devemos ter mais aí 5, 6 candidatos desses partidecos, né? Aquele Zé Maria pelo PSTU, que já é candidato pela terceira ou quarta vez, aquele José Maria Imael pelo PSDC, que também toda eleição se lança, e é possível aí esse PCO, esse Partido da Causa Operária, esses partidos nanicos, sem nenhuma expressão, que se lançam candidatos apenas para depois negociar o tempo de televisão no eventual segundo turno. Mas agora, candidato para valer, só deveremos ter os 3 que você citou e provavelmente mais um, Marina Silva, se por acaso ela conseguir organizar o partido dela até o mês de setembro deste ano.
Ok, obrigado pela sua participação mais uma vez, Inaldo, bom dia para você. Amanhã não tem, né, participação, Ney? Amanhã não se sabe ainda, feriado nacional, mas obrigado e um bom dia, Inaldo.
Bom dia para vocês e os ouvintes da Rádio Polo.
Ok, então. Agora são 10:50, 10:50, e continuamos então com o nosso Rádio Debate, conversando agora com o Ney Lima. Tem aqui uma matéria que está em destaque no Sulanca News. Prefeito de Vertentes diz não acreditar no CONAIP e afirma que oposição em Vertentes está dividida. Em entrevista ao programa Espaço Popular no dia 20 deste mês, o prefeito da cidade de Vertentes, Allan Kardec, afirmou que a oposição de sua cidade está dividida. Na entrevista, o prefeito afirmou que irá continuar com os trabalhos do seu sucessor, do seu antecessor, o ex-prefeito Romero Leal. Confira alguns trechos desta entrevista. Eduardo Campos. Eduardo Campos é a melhor alternativa para nós de Pernambuco. Dilma reduziu o IPI para ajudar os empresários do sul do país e não olhou para o Nordeste com essa seca. Oposição de Vertentes. Venho recebendo críticas de um grupo pequeno e dividido. Eles ainda não dirigiram a derrota. Desafio eles a denunciarem se houve qualquer irregularidade no meu governo. Eles estão divididos entre o deputado de Santa Cruz do Capibaribe e um de Chechel. Com relação a CONIAP, é uma coisa meio utópica. Eu estou como São Tomé, quero ver para crer. Já foi feito uma experiência parecida com relação ao aterro sanitário e não saiu do papel. Vamos para o intervalo, 10:52, na volta, Ney Lima participando com a gente. Volto já. Bom, 10:58, continuando com o nosso Rádio Debate, temos aqui uma matéria que saiu no blog do Ney Lima. Governo Vieira é reprovado em enquete da Rádio Comunidade. Na manhã desta segunda-feira, dia 29, em enquete realizada no programa Opinião da Rádio Comunidade FM, 40 ouvintes foram perguntados sobre como eles avaliavam o trabalho de Edson Vieira nos primeiros meses do governo e suas ações. Com a votação equilibrada, 21 ouvintes disseram que reprovam o início da gestão e suas ações, já outros 19 aprovaram os 4 meses iniciais do governo Edson Vieira. Vamos então com Ney Lima e Marcondes Moreno no nosso debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Começamos então com Ney Lima. Bom dia, Ney.
Bom dia, né? Bom dia para você, bom dia, Marcondes, aqui no estúdio, bom dia aos ouvintes da Rádio Polo FM. Essa enquete da Rádio Comunidade, ela teve para mim um resultado inesperado. Muitas pessoas acham que o resultado foi comum, mas eu não vejo dessa forma. E os aspectos das enquetes feitas pela comunidade FM têm demonstrado situações inversas muitas vezes. A emissora ela tem ouvintes mistos. Diria que há um tempo atrás até era diferente, mas hoje em dia não. Porque, por exemplo, quando se fazia uma enquete e colocava o nome Toinho, tinha reprovação de quase 100%. Então, reflete a realidade. Mas, nesse caso, né, eu entendo que há também um reflexo da realidade, mas, para mim, torna-se uma surpresa. Eu imaginava que o governo Edson tivesse, e acredito ainda, porque a enquete não tem valor científico, não é feito dessa forma, era preciso uma aferição por parte do Instituto de Pesquisa para a gente ter realmente um reflexo da realidade. Agora,
aí não seria enquete, seria uma pesquisa, né?
Como é que está a situação realmente do governo de Edson perante a sociedade? Acho que o governo já deveria ter feito, ou já pode até ter feito, um levantamento desse tipo. Se eu fosse um prefeito, eu gostaria que o meu governo fosse avaliado internamente, pesquisas de amostras, inclusive por bairros, da satisfação da população em relação ao meu governo, a cada 3 meses. Para que o governo fosse acompanhando isso e que tivesse ações estratégicas nos bairros onde não houvesse essa satisfação. Então, acho que o governo já deveria estar preparando isso internamente, um levantamento mesmo de satisfação para saber como é que está a reação das pessoas diante desse novo governo. Quem votou em Edson Vieira na eleição passada tende, em pouco tempo, em 3 meses, nesse período aí de 3, 4 meses, a aprovar o governo. Quem optou por dar essa chance ao governo Edson Vieira. Seria isso dentro da normalidade.
Exatamente.
Se boa parte dessas pessoas que votaram em Edson Vieira estiverem agora já se frustrando com esse voto, é um sinal de alerta isso acontecer. Não acho que chegue a esse ponto. Não acho que chegue a esse nível. O governo enfrentou situações complicadas no seu início. Veio de um governo que deixou restos a pagar para essa gestão, a herança maldita que foi muito falada no início do governo, e você pegar uma prefeitura vindo de um adversário é sempre muito ruim. Tem muita coisa a se arrumar antes de fato a máquina começar a funcionar. Esse período ele começa a passar a partir de agora. Então, tem-se uma desculpa, né, real para qualquer insatisfação que haja da população, para qualquer inerência do governo nesse primeiro momento, por conta do início dele. Foi um início difícil. Isso passa a não existir mais a partir de agora. Daí a importância de você ter realmente um retrato real de como esse governo está sendo visto pela sociedade para se planejar melhor a partir de agora. Algumas coisas que eu estou vendo faltar no governo, a gente aproveita a enquete também para falar sobre isso. Está faltando no governo presença ostensiva nos bairros. Que é isso? É o prefeito sair do gabinete. É o prefeito ir diante da população e conversar com as pessoas. Eu acho que aquele contato que se tem durante uma campanha eleitoral
deveria permanecer durante a gestão.
Deveria acontecer durante o governo. Muitas vezes as pessoas anseiam por atenção. Muitas vezes é muito mais uma resposta do governo que pode ser até suficiente para satisfazer a população, para satisfazer a pessoa, o cidadão, do que necessariamente uma grande obra. O governo ele tem uma possibilidade muito boa. Ele pega uma herança de um governo ruim. Isso é bom para o governo atual, por quê? Porque se Edson Vieira fizer uma gestão mais ou menos, já é melhor do que a anterior. E a população já vai perceber isso. Agora, quando eu falei em o governo ir às ruas, seriam medidas simples, que não custariam dinheiro, não precisaria de licitação, não requer investimentos, mas que poderiam ser feitas, né? Por exemplo, colocar realmente tenda na rua, o prefeito ir sem paletó, com camisa de malha mesmo, de uma campanha qualquer, para diante da população, e ali transferir o seu gabinete para ouvir as pessoas, e você teria uma gestão participativa, você saberia o que é que as pessoas estavam querendo nos bairros, faria um planejamento melhor e passaria a transferir para o prefeito uma imagem mais popular, que acho que é o que precisaria para Edson Vieira.
Da prefeitura, do prefeito com a população.
Pois é, e Edson historicamente foi muito cobrado quanto a isso. Edson foi atacado por seus adversários como sendo um sujeito de elite. própria família, vindo de família de empresários, fez com que isso acontecesse. Então, no governo, precisaria dar passos populares, ações populares, que na minha opinião seriam essas. Mutirões acompanhando o prefeito, mutirão de saúde, mutirão de limpeza, mutirão de retirada de entulhos, que acontecesse no mesmo momento, naquele bairro, no momento em que a prefeitura estivesse ali presente. Eu acho que faltam medidas populares para o governo. A mídia do governo, na minha opinião, está boa. É, até de certa forma meio que exagerada, porque tem coisa muito pequena sendo divulgada. Mas está boa. A mídia feita pela equipe de mídia do governo está funcionando. Falta o Edson Vieira ser mais mídia também e mais povo nesse sentido. Se tomar algumas medidas dessa forma, se aproximando mais da população, eu acredito que o governo tende a superar esses números iniciais, que não são bons, repito, mesmo no enquete, mas não são bons, deveriam ser melhor. Acho que o governo deveria ter tido um resultado melhor nessas enquetes. É um governo que vem de uma vitória e é muito pouco tempo para já se ter aí um retrato de frustração.
Ok, tá aí então Ney Lima. Vamos agora ouvir o Marcondes Moreno trazendo o seu bom dia também. Bom dia, Marcondes.
Bom dia, meu amigo Aguinaldo Silva, Ney, Ari, Aristóteles, né? Gomes e aos amigos. Eu disse há cerca de 30 dias, 40 dias, de que o Edson Vieira ganhou um presente e eu entendi de que ele ainda estava, ele não sabia nem ler o manual de instrução, que ele estaria seguindo o manual de instrução. A impressão que eu tenho é, desses meses, nós não estamos avaliando o governo dele, mas simplesmente a enquete que foi produzida me traz estranheza nesses números por vários últimos acontecimentos em Santa Cruz. Edson assumiu a prefeitura num clima de festa, não poderia ser diferente. Fez o mês de janeiro num clima de festa. Fez fevereiro num clima de festa. Fez março num clima de tapinha nas costas, que está tudo bom. Em abril, a ficha começou a cair. É um governo que pode ser considerado ruim? Não. Não, não é isso que está sendo discutido. Agora, Edson empurrou parentes dentro da prefeitura, parentes de tudo quanto é lado dentro da prefeitura. Edson deu a chance a uns e não deu chance a outros. Esses uns que ganharam chances pensavam que iam encontrar na prefeitura um banco onde pudesse sacar um dinheiro na hora, e não é assim. Edson demorou a decidir sobre a reforma administrativa, né, causando desconforto em muita gente. Luciano Bezerra, que está para decidir aí qual se fica na secretaria, ou se fica na Câmara, ou se fica nos dois, trouxe desconfortos. É um governo que tem provocado desconfortos, né? Ele, no clima de vitória, fez um governo que a gente pode dizer durante 3 meses azul. Fez um governo azul. O vermelho acabou, o vermelho acabou, o vermelho acabou, esquecendo que a partir do dia 1º de janeiro ele era o prefeito de todos. Culpa dele, não sei, não é? A mídia dele, que eu considero uma mídia de pessoas competentes, hoje vem talvez no excesso de querer agradar, talvez no excesso de mostrar serviço, tem dado visibilidade a situações que não mereciam tantos destaques.
Mas em alguns momentos, só um detalhe, eu soube que inclusive foi um pedido do prefeito que tudo que ele fizesse, por menor que seja, deveria ser divulgado. Eu acho um certo exagero, né? Uhum. Mas vindo de um governo que não teve divulgação alguma, não deixa de ser um impacto.
Não deixa de ser um impacto, mas corre-se alguns riscos, né? Que a partir do momento que você divulga muitas coisas, esquece outras coisas.
Principalmente coisas para o futuro, né?
Justamente.
Ordem de serviço, início de processo de licitação, planejamento, né? Vai acontecer, e se não acontecer, fica como os defensores do governo Eduardo Campos, que a palavra mais repetida é vai sair.
Outro aspecto desse governo midiático, não na parte de mídia, é o seguinte, Ney, se para bater uma pedra fundamental de qualquer obra simples, ele coloca uma tenda. Eu estou falando dessa aqui, da que está sendo feita, é importante a obra, essa da Bela Vista, do canteiro. Se para uma obra dessa ele coloca capacete nas pessoas, usa capacete, ele coloca, contrata som, contrata serviço de bordo, contrata enfim, carro de som, ele faz toda uma mídia disso, compromete, Ney, que daqui para o final do seu governo, toda ação ele faça desse jeito, toda ação ele faça desse porte. É positivo a divulgação? É. Agora, o perigo é ser a história do azul, que parece que estão esquecendo essa história do azul. Não que o azul me incomode, pelo amor de Deus, mas o governo é um governo de todos, né? Acho choques de gestão. Edson prometeu choque de gestão, né? E começou realmente esse choque, essas barracas, é um choque de gestão. É um choque de gestão.
E grande.
Eu quero aproveitar, eu recebi ligações, né, de alguns barraqueiros. Eu dei uma sugestão aqui que eu espero que o governo leve a sério. Porque até o São João, essa praça de alimentação não estará pronta. Acredito eu. E as barracas não estarão na avenida. Então, prefeitos, assessoria do prefeito, sugiram aí que se crie uma praça de alimentação aqui na 29 de dezembro, aí dentro do Marcondes Moreno, viu? Para que você abrigue esses trabalhadores. Porque como é que eles vão esperar um tempo, e como é que fica? O São João é aquela grande oportunidade, né, de todo mundo ganhar dinheiro. Mas voltando para o Venâncio Vieira, ele decretou estado de emergência, foi isso? Calamidade?
Foi isso, emergência.
Pronto. Ele fez isso de uma forma que a cidade visivelmente não via a necessidade disso. Inteligentemente, do ponto de vista político, se colocou, e ele teve liberdade de fazer até licitações e contratos que ele podia botar na data de fevereiro, do jeito que quisesse. Governou do jeito que queria a parte financeira do município. Né? Aí vem duas perguntas. Quanto entrou nos cofres da prefeitura janeiro, fevereiro, março e abril? Quanto entrou? Quanto gastou a prefeitura de Santa Cruz no mês de janeiro, fevereiro, março e abril? Quanto? É uma matemática muito simples. A época da choradeira, as pessoas estão percebendo que parou. Jogar a culpa na administração anterior ainda cabe em algumas questões, que ficou uma herança aí também. E olha que nem entrou aí nas questões das cobranças das promessas, que isso é coisa para futuro. Mas é um governo de que a população, no contexto geral, inclusive da comunidade, né, da rádio comunidade, estão percebendo que realmente deixa aquela sensação que faltou algo. Deixa aquela sensação nesses 3 meses de que não foi como deveria ser. Essa sensação eu tenho conversando com algumas pessoas, inclusive os aliados do prefeito.
Ok, agora 11 horas e 3 minutos, recebemos também aqui o Manassés, que também vai trazer aí a sua opinião. Manassés, bom dia.
Bom dia a todos. O companheiro
Aguinaldo, né?
Aguinaldo Xavier, não.
Isso.
Não é Aguinaldo Xavier, não. Pessoal, a questão...
Rosa, mais uma vez.
Mais uma vez, sempre. Rosa é...
Mas se fosse, isso era polêmica.
Rosa é rosa.
Rosa é uma coisa elegantíssima.
Porque eu gosto é de rosa.
Gente, a enquete da comunidade, ela, no meu ponto de vista, ela reflete que há, de fato, uma intermediação na avaliação do governo como um governo mediano. Não é, concordo com o Marcondes Moreno, o governo que havia aquela expectativa nas pessoas nos primeiros 3 meses. Não é. E também não poderia ser, porque essa equipe chegou em 90, já se passaram mais de 100 dias, mas é uma equipe ainda que falta nela entrosamento. E os problemas da cidade eram sérios. E ainda são. O problema é que faltam algumas peças dessa engrenagem do governo Edson Vieira começarem a andar. E pelo fato de algumas não estarem em movimento como deveriam, estão travando as outras. Então, questão do governo Edson, eu considerei ele numa enquete que esse programa fez como um governo regular, porque de fato faltam alguns ajustes nas pessoas que representam o governo nas secretarias, as pessoas que estão nas diretorias. Algumas coisas estão precisando serem colocadas em prática para funcionar. E entre elas eu cito, por exemplo, o caso da saúde. O fato de um AME ter sido inaugurada, de policlínicas estarem sendo anunciadas, por exemplo, para o antigo prédio da cadeia pública, isso não apaga ainda o fato de que a saúde pública em Santa Cruz está praticamente igual à época do governo Toninho do Pará. Faltam coisas ainda serem encaixadas, e esses reflexos negativos são graves porque justamente são em cima de casos que na campanha eleitoral de 2012, tanto Edson Vieira, o atual prefeito, bateu. Então a saúde é uma delas, ainda há uma crise na saúde. A saúde ainda não conseguiu dar os seus passos. Tanto é que nessas últimas 3 semanas, na Câmara de Vereadores, por exemplo, foi a pauta, isso inclusive eu trouxe aqui com os companheiros debatedores, foi a pauta de vários vereadores na reunião de situação e de oposição. Por quê? Porque a situação mais fragilizada no final do governo do Pará foi a saúde. E por incrível que pareça, continua sendo o calo do prefeito Edson Vieira. Então, são coisas que esse prefeito atual, o Edson, ele vai ter que trazer na sua mesa, chama esse pessoal e colocar, ó, ou vai andar como eu quero e como a cidade precisa, ou então rua. Então, mas isso são questões que vão sendo resolvidas com o tempo.
Não, desculpe, ele disse isso no discurso de posse, né? Lembra, Ney? Eu vim de Brasília, mas Deus me ouvindo, ele disse isso, de que é um governo tá e tal, contra os amigos, agora... Que será prefeito de posição para quando as coisas não funcionam, a trocar.
Eu acredito que no mais tardar, em junho ou julho desse ano, algumas peças vão. Eu quero acreditar que algumas peças do primeiro escalão e do segundo escalão começarão a ser removidas e outras pessoas estarem ocupando, porque há uma insatisfação na cidade. Dentro do próprio grupo que cerca o prefeito, há também essa leitura de que determinados setores da administração não estão funcionando da forma como o prefeito esperava e da forma como a cidade está prestando, principalmente é isso. Mas nem como o prefeito espera, é como a cidade espera. Porque o fato do prefeito hoje, Edson, ser prefeito de Santa Cruz, é porque a administração de Toninho nem de longe foi o que a cidade precisava. Então, eu acredito que a enquete da comunidade reflete, em virtude inclusive da margem ter sido muito aproximada, 21 reprovaram, 19 aprovaram, é um governo ainda mediano. Agora, que diante da expectativa que se tinha, prefeito Edson precisa trazer algumas questões da sua administração para a mesa dele e resolver, exonerando, demitindo, por demissão, seja como foi, trazendo outras pessoas que coloquem algumas secretarias para funcionar. Porque, senão, um desgaste que apenas é principiante dentro do próprio grupo e em virtude de uma leitura negativa de alguns pontos, tende a aumentar. E aí pode complicar a situação do prefeito. Mas eu acredito que, diante do que Edson se colocou na campanha e pós-campanha, que ele não vai deixar as coisas continuarem do jeito que estão em determinados setores. Haverá toca no secretariado, sem dúvida.
São 11 horas e 18 minutos, 11 e 18, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência. FM. 11 horas e 24 minutos, de volta ao nosso Rádio Debate e continuamos agora abordando um outro assunto. Está no Sulanca News. Prefeito de Vertentes diz não acreditar no Conaípe e afirma... Coniap, perdão, sempre... E afirma que a oposição em Vertentes está dividida. Começamos então por Marcondes Moreno.
É, essa é a primeira manifestação, a primeira manifestação. Central aqui para não botar olhado. Vou fechar para não botar olhado, pelo amor de Deus, para não botar olhado. Foi a primeira manifestação de um prefeito da região em não acreditar nesse CONIAP, né? No consórcio. O prefeito Allan Kardec, da cidade de Vertente, ele foi muito enfático ao responder em um programa de rádio sobre alguns assuntos, criticou a oposição da cidade, dizendo que ela é pequena e dividida, né? E também colocou aí em dúvida a questão do CONIAP, que na verdade muitos prefeitos ainda estão a esperar. O fato é que se criou também uma expectativa, né, tão grande em relação ao CONIAP, que se pensa que é um passo de mágica, né? Que se chega e, pô, tá aqui os recursos, tá aí e tal. E Allan Kardec, em entrevista, ele destacou que acreditava no governo Eduardo Campos, criticou a posição de Vertentes em relação ao CONIAP, ele disse que é uma utopia, né? Um sonho, é um devaneio essa história de CONIAP. Na verdade, isso vem de uma cultura política de Vertentes. Vertentes Romero Leal fez duas administrações de sucesso, criou uma fórmula própria, mas mergulhou naquele jeito pessoal e não acreditam em outra fórmula de sucesso. E de repente, inclusive o Allan Kardec é acusado pela oposição lá de ser apenas um boneco, né? Inclusive alguns órgãos públicos ainda mantêm a foto de Romero Leal. A pensar, nem fechando a prefeitura, o prefeito atual despachando e a foto do ex-prefeito na parede, né? E essa situação gera uma necessidade de que Allan Kardec, que é uma pessoa de confiança, foi secretário de governo tantos anos, que ele tem autonomia para gerir o seu município. E a primeira declaração que ele dá por conta própria, né, que venha da cabeça dele, que venha da fala dele, é não acreditar no CONIAP. Isso é uma forma que não mexe com o estudo do CONIAP, mas vertente que não está inserida aí, não está porque faz questão de não estar. Essa é a verdade que vem lá da cidade das vertentes. Não, e neles fazem questão, né? É interessante. Inclusive, eu sugiro também ao companheiro, como falta a Quaritinha, dão por vertentes. Vertentes, eles assaltaram. O vertente é quase tudo assaltado, o centro da cidade, né? Essa história de barraco em vertente há muito tempo que acabou. Eles aproveitaram as que tinha e concentraram todas numa praça de alimentação e fizeram ao ar livre um espaço para evento. É muito bom para quem vai, né? Tomar uma, vai, leva um negocinho escondido, tá pra lá e tal, né? E é uma cidade que ganhou ares de modernidade. Então é uma administração que vinha de Romero Leal. Só que o prefeito agora é Allan Kardec. Ele precisa, Ney, ter uma assinatura própria, ter uma palavra própria, e a primeira que vem é de não acreditar no CONIAP.
Eu vou, viu, Agnaldo, discordar um pouco de Marcondes. Porque acho que o prefeito Allan Kardec, ele foi lúcido no que disse. Eu não acho que ele falou nenhuma bobagem, não, em relação ao CONIAP, especificamente. Primeiro que o Vertente não fez parte do CONIAP porque não precisa. Vertente não precisa, não precisa. Eu vi uma declaração de Romero Leal.
Eu vou morar lá.
Você acabou de elogiar a cidade. E aí você vai ver que Romero
Leal. Eu vou morar lá.
A saúde lá é boa. Eu ouvi uma declaração de Romero Leal sobre isso. E quando ele explicou, a gente vê realmente que não precisa. Você veja o seguinte: Vertentes tem um município quase 100% asfaltado. Quase 100%.
Zona rural
pequena. A cidade. Quem está indo lá está vendo. Não tem mais o que calçar. Eu estou falando de asfalto no centro de Vertente, não é calçamento. Aí já não tem mais o que calçar lá, porque tem calçamento em rua que não tem casa. E aí ele começa a calçar as vilas do Junco e pequenos distritos que estão tendo a sua área central de sítio, zona rural, calçada. Vertentes tem patrulha mecanizada própria, patrol, não sei o que lá, essas máquinas para fazer as estradas vicinais. Vertentes tem, comprado e adquirido pela prefeitura, com recursos do município, segundo o ex-prefeito Romero Leal. Recursos do município. Então, para resolver o problema das estradas vicinais, a prefeitura de Vertentes tem as máquinas que pertencem à prefeitura. Asfalto, a cidade não precisa mais. Tem asfalto em todo canto. Então, de fato, é verdade, Vertentes não precisa fazer parte do CONIAP. Quando o prefeito fala sobre o CONIAP, está falando de algo que, de certa forma, não cabe. Mas acho que ele deve ter sido perguntado sobre isso, para poder responder. E aí, quando ele fala que é utópica, né, utopia, parece. Mas aí eu queria dizer o seguinte: o erro no CONIAP não foi de Zé Augusto, especificamente. Talvez tenha lhe faltado experiência. Mas a ideia de Zé foi uma ideia muito boa ao fazer o CONIAP. A intenção foi boa e a ideia foi uma ideia excelente. Porque o que é o CONIAP? É um consórcio que vai reunir várias prefeituras para que se forme um conjunto de patrulhas, usina asfáltica e patrulha mecanizada. São várias máquinas. Só para você ter uma ideia, o CONIAP tem presidente, as prefeituras associadas, a destinação da emenda é feita para o CONIAP, para o consórcio. CONIAP passa a ser uma instituição com CNPJ, passa a ter seus próprios funcionários contratados pelo CONIAP. O servidor que trabalhar no CONIAP, ele não é funcionário nem da Prefeitura A, nem da Prefeitura B, é do CONIAP. É uma ideia muito boa e é usina asfáltica. É o que essas cidades aqui, à exceção de Vertentes, A exceção coloco também de Surubim, que tem muito asfalto nas ruas de Surubim, mas as demais precisam. E aí seria uma solução muito boa, porque você esperar primeiro que Santa Cruz Caparibe venha um dia até sua própria usina asfalto, que é quase
Surubim
irreal.
Surubim está tendo sua usina asfalta.
Buracáutica.
Usina de asfalto.
Buracáutica. É quase que irreal. A cidade não tem dinheiro para isso. Toritama não tem, Brejo não tem, enfim. Então, são cidades que precisariam realmente de um conjunto para se ter isso. Então, a ideia foi boa. O problema é, primeiro, a burocracia. Segundo, os entraves. Terceiro, os entraves provocados de forma misteriosa. Nisso, o Zé tem reclamado e tem tido razão. Eu já discordei aqui de Zé Augusto várias vezes. Tem muita coisa que Zé Augusto fala que eu não concordo, mas nisso eu concordo. Tiveram entraves misteriosos nessa história do CONIAP que precisa de uma explicação. Prefeituras que não estavam no calque, e aí na véspera da aprovação do projeto do CONIAP, as prefeituras entraram no calque. Coisa meio que sem explicação. Quando uma saía, a outra entrava. E de forma muito misteriosa. Então assim, se foi azar, foi um azar muito grande. O fato é que passou. Primeiro momento do CONIAP passou. Zé precisa reaver o CONIAP na justiça, as emendas foram destinadas. Pouca gente sabe disso. Ele precisa tentar reaver isso na justiça, porque perdeu-se prazo na conquista do CONIAP. E é o tipo de coisa difícil. Difícil de você se manifestar, no caso é Augusto como deputado. Porque ele vai ter que, como um deputado, jogar merda no ventilador. É você falar sobre um problema que você não sabe de que forma isso vai respingar. Então é difícil dele falar sobre isso. É difícil de acusar alguém, porque eu digo, a forma é muito misteriosa, né? A forma como se deu.
Os meus burocráticos são labirintos, né?
São labirintos.
São labirintos.
Muita coisa que dá-se a entender que foi proposital. Então é difícil. E Zé Augusto colocou o seu mandato de deputado federal em cima do CONIAP. E se deu mal. Se deu mal. Hoje em dia, digamos que 40% da concentração do seu empenho, das emendas, foi para o CONIAP. À medida que se afundou, foi-se embora 40% do mandato de Zé Augusto. Vai ser difícil para Zé Augusto, vai ser muito difícil. Agora, como eu disse, tem muito mistério nessa história toda, que um dia talvez a população venha a tomar conhecimento, mas é difícil de você provar coisas misteriosas desse tipo.
São 11 horas e 33 minutos.
Aí, só para completar, por tudo isso que eu falei, o prefeito Allan Kardec de Vertentes está correto. A prefeitura de Vertentes sempre esteve correta em dizer que não precisa do CONIAP. E o prefeito está correto em dizer que o CONIAP vem a ser uma utopia. Porque tornou-se uma utopia. Tornou-se. A realidade é essa. Ficou algo como sendo realmente uma utopia. Difícil de acontecer.
11 horas e 34, Manassés.
Veja, questão das declarações do prefeito. Em princípio, ele faz uma crítica à sua própria questão política local, quanto à oposição, que é uma oposição dividida. É comum isso acontecer em cidades do interior, principalmente já é quantas derrotas agora seguidas da oposição? Duas? Três. É a terceira. A terceira. Então é muito difícil. De fato, às vezes, a oposição, e o fato, se for como ele disse aqui, que uns estão apoiando um deputado de uma cidade e outro, isso não vem ao caso. Se fosse por isso, a oposição em situação também em Santa Cruz estaria numa situação muito difícil, porque há várias candidaturas dentro dos dois grupos. Agora, do ponto de vista do CONIAP, eu levanto a questão de que, de fato, uma cidade como Vertentes, e eu já ouvi falar nisso há muito tempo, do asfaltamento, do projeto asfalto que houve dentro da cidade, e o calçamento que tem sido feito na cidade, realmente, a princípio que o CONIAP foi é para abarcar esse problema dessas cidades, ou seja, Toritama tem sérios problemas de pavimentação. Santa Cruz, nem se fala. Taquaritinga também seus problemas e vários problemas de pavimentação. Então, são uma série de questões de que era interessante para as cidades entrarem no CONIAP. No princípio dele. Porque o foco inicial do CONIAP, porque o CONIAP, se eu não me engano, mas é bem parecido com uma cooperativa. Seria uma cooperativa de municípios. O problema desse consórcio é que, por exemplo, no sul do país os consórcios de municípios funcionam. No sul do país as cooperativas funcionam. Por que no Nordeste não funciona? Porque no Nordeste, infelizmente, ainda a politicagem é muito grande.
E um detalhe, viu, Manassés? Algumas dessas cooperativas que existem no sul do país, Curitiba, por exemplo, o estado do Paraná, tem cooperativas de cidades metropolitanas centralizadas em Curitiba, mas que os recursos foram oriundos das próprias prefeituras. Ou seja, se uma prefeitura não tem condições de fazer, por exemplo, de ter uma usina asfáltica, as prefeituras dividem a fatia do bolo, dividem a despesa para formar o consórcio. O problema é que aqui até isso é difícil.
Até isso é difícil.
Porque depende de verbas federais, totalmente, 100% uhum. verbas federais.
Tem uma pergunta do Jonathan Pojucan, no telefone, disse, mas o CONEAP é só para assaltamento ou para outros setores? Não,
não,
é para tudo.
É para tudo.
Envolve máquina, estrada.
Pode ser para a saúde, né?
O princípio, a primeira grande bandeira do CONEAP
seria
a questão de pavimentação, de infraestrutura. Foi essa a bandeira levantada pelo idealista.
Pela necessidade da maioria das cidades.
Pela necessidade. Né? O deputado Zé Augusto Maia. Agora, o que estranha e é lamentável é que recursos destinados para um consórcio como esse, que seria um divisor de águas até na própria política dos municípios de Pernambuco, isso se perde em virtude de burocracia, em virtude de determinadas coisas escusas, como levantou aqui o blogueiro Ney Lima, que acontece, e que sequer o idealista pode levantar as questões, porque diante dos subterfúgios, dos bastidores da política e da politicagem, falta onde se dizer o que foi que aconteceu para o recurso ser travado. É triste porque isso beneficiaria não somente a Santa Cruz do Capibaribe, a Taquaritinga, a Toritama, mas uma região por inteiro da infraestrutura. Aí o que acontece? Em virtude de politicagem, a primeira grande bandeira do CONEAP vai embora e, evidentemente, quem se prejudica é quem idealizou.
Pois é, apesar que, como eu disse, é uma situação difícil que não pode ser provada, os motivos ficaram de forma subliminar, né? E, falta de vontade do deputado não foi de que desse certo, mas dependia das prefeituras. E aí é onde está o grande mistério.
O grande mistério.
São 11 horas e 38 minutos, 11 e 38, nós estamos na linha com o deputado federal José Augusto Maia. Deputado, bom dia.
Bom dia. Estão aí, podia citar todos que estão aí, além do Ney, se tem gente nova aí.
Manassés, Aguinaldo, Marcondes.
Ah, Aguinaldo, né? Marcondes, né? Aguinaldo, acho que.
Isso.
Do programa. Bom, primeiro de tudo, eu estava ouvindo atentamente aqui todos os debatedores ali falar da questão do CONEAP. Primeiro, um ponto assim, quanto à vertente, realmente ele não precisa, mas ele não precisa porque ele teve um deputado que era o secretário, o que ele apoiou, era o secretário de tomava conta do DR de Pernambuco. Então foi um privilégio muito grande o deputado dele, né, Sebastião Oliveira, se eu não me engano. E ele jogou todas as fichas em vertentes, né? Tudo aquilo foi feito pelo governo do estado. Aqueles asfaltos não foi pelo município, entendeu? Então, mas será que isso é um privilégio do município, né? Será que ele vai ter a vida toda isso, né? Se a cidade crescer, ou qualquer cidade poderia ter assim, alguém que, sendo secretário, que cuidava daquela pasta, jogou todas as fichas, foi muito bom. Mas o que falou Ney aí, que os outros falaram aí, a questão do CONEAP, é que uma usina só para fazer calçamento é uma coisa, asfalto é outra totalmente diferente. Você ter uma usina, mesmo se a prefeitura de Santa Cruz tivesse condições de ter uma usina asfáltica dessa que está inserida no projeto, ela jamais sozinha teria condições de mantê-la. Por quê? Pela a equipe que cuida, né, os custos que são altos, mas de uma forma consorciada, colegiada, ou como foi explicado aí, cooperada, de uma cooperativa, todos juntos, até porque quando eu fui fazer o que coloquei inicialmente, era porque eu queria botar em Santa Cruz a usina asfáltica, e aí os técnicos, inclusive do Ministério, a cidade não tem a mínima condição de manter uma usina, tem que ser, aí eu vou estudar e vir a forma do consórcio. Levei todos os prefeitos, todos se encantaram, né? é como foi dito aí pelos debatedores, inclusive o Ney, depositei 40%, não foi mais de 40%, né? Você tem uma ideia, coloquei 7 milhões de reais, né? Coisa que nenhum deputado na história colocou. Você não, um deputado coloca 2 milhões, 3, 4, mas 7 milhões, né? Para esse comiato. E o que ocorreu, é, como o Ney falou aí, de uma forma que a gente fica até hoje, porque todo mundo entrou no cálculo, né? Um outro, um acendido depois de outro, enfim, dia 28 se comemora. É, o projeto aprovado, dinheiro na conta, tudo, e aí o cálculo no dia 31 não dá certo. Acontece uma imposição no cálculo. E aí eu quase que enlouqueço, né, com isso. E aí levei à justiça, como Ney disse aí, como também Manassés está falando e outros aí, é, Marconi, levei à justiça e estou esperando que a justiça venha entender que os municípios foram prejudicados, o povo foi prejudicado por um cálculo de um município, mas diz na regra que para assinar o convênio e o dinheiro entrar na conta tem que ter cálculo. Bom, esse é um lado. Outro, eu, muita gente até disse um dia na rádio, eu acho que não devia mais nunca falar em usar asfalto, nessa patrulha mecanizada, nesse consórcio, enquanto eu acho também, eu estou calado, trabalhando em Brasília. E estou dizendo a vocês, eu estou novamente reinvestindo o dinheiro. E agora com o aporte que eu tive na Casa Civil, com o aporte, como o governo viu que eu perdi e lamentou, porque queria que era um plano que poderia servir de piloto, né, para que outras regiões vissem, que o governo apoiou, o Ministério apoiou, e estão me ajudando. Agora eu botando 5 milhões. Eles botando 2 milhões ou 4.500, eles botando 2.500. Já acertei da Casa Civil e juntamente com o Ministério para que isso seja feito. Então, eu vou insistir, eu não quero enganar ninguém. Eu sei da importância desse consórcio e dessa usina asfáltica para Santa Cruz do Cabaribe e todas as cidades do Polo, que é uma coisa que eu sonhei. Eu sei que dá certo, sei que vai dar certo, com os empecilhos. Estou sofrendo por isso? Estou. E difícil de explicar para as pessoas, né? Quer dizer, você fez todas as boas intenções, colocou a grande maioria dos seus recursos para fazer uma coisa que ia ser exemplo aí para o Brasil e talvez, como desculpa aí, e outros aí falaram, né? Estranhamente a coisa aconteceu, né? E foi uma politicagem baixa, isso será descoberto no futuro próximo. Agora, novamente, quero dizer que eu ainda temendo, ainda tive ainda acreditei tanto no consórcio que eu nem podia ter recurso agora, mas ainda botei no último final do ano, a rubrica, né, de consórcio, ainda botei 5 milhões de reais. Levei ao governo para que me ajude, né, que pode agora estar em 7 milhões e 500, as coisas sobem, né? Mas o governo se comprometeu em colocar essa ajuda para o deputado, não, para a região. Então eu quero agradecer a vocês e dizer assim que foi ruim, foi doloroso, que eu sofri com isso, mas ainda tenho muita fé em Deus e a esperança que vai ser renovado, né? E de uma forma agora que a gente está pensando como que não venha ter esses problemas. Porque o que aconteceu, os deputadores aí, é que quando o cálculo fechou foi no dia 31. Talvez se agora fechasse o cálculo, poderíamos no Ministério dizer, olha, vamos esperar mais uma semana. Mas não, foi no fechamento do ano. Aí não tem mais jeito. É aquele ano, se essa proposta viesse hoje, por exemplo, aí chegasse no Ministério, olha, não pode ir hoje porque a prefeitura está no cálculo. Então vamos deixar sair do cálculo e vamos esperar mais 10 dias, 15 dias. Isso podia ser feito. Só que o que aconteceu foi que foi no dia 28, tudo correto. Dia 31 apareceu um tecido, que aí é mudança de ano e aí não tem mais jeito. Então é isso, mas eu acho que com o meu trabalho lá em Brasília, o governo já entendeu, né, o Ministério entendeu, todos lamentaram, foi uma lamentação geral, porque era um plano que era não, é um plano, né? E um projeto que vai ser um benefício muito grande. Já pensou, uma usina que produz 80 toneladas de lixo. De asfalto por hora, né? 80 toneladas de asfalto por hora. Quantas ruas nesta região do Polo de Confecções não seriam asfaltadas? E para isso, eu quero dizer a vocês, explicar que o sonho não morreu. Eu peço às pessoas que acreditem e que a gente vai conseguir, se Deus quiser.
Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação. Bom dia.
Bom dia para você e a todos, e parabéns pelo programa e pela audiência que está nesse momento.
Obrigado. Agora 11 horas e 46 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Bem, 11 horas e 52 minutos, voltamos então com a última parte do nosso programa Rádio Debate, e está no Sulanca News. O muro ficou estreito para o homem de ferro do governo Vieira. Em entrevista hoje, no caso ontem, ao programa Nordeste em Foco, sob o comando do jornalista César Melo, o supersecretário e vereador de Santa Cruz do Capibaribe, Luciano Bezerra, revelou que até quinta-feira que vem decide sua situação. Acumular as duas funções vem rendendo desgastes ao governador, ao governo Edson Vieira. Além de muitas insatisfações, além de muito insatisfeitos, o bate-boca com o vereador Afrânio Marques, que acabou vazando para a imprensa, acelerou a decisão. A espera angustiante da suplente Jéssica Cavalcante é outro causador de desconforto. Ela espera a decisão do vereador secretário Ney Lima.
Secretário Ney Lima, né?
Não,
eu entendi. Essa discussão que houve entre Afrânio e Luciano, evidentemente que aconteceu, né? Tanto que não houve manifestações que contrárias a isso. Ela realmente aconteceu. Só que não é só Afrânio que vem tendo esse desconforto, que vem reclamando, não. Outros vereadores também. O fato é o seguinte, Luciano, ele tem se destacado, mas eu diria que teve duas questões aí. Primeiro, 50% do destaque do Luciano veio dele com contribuição do próprio prefeito, que o colocou à frente de várias questões. Houve momentos aí que a TV Jornal veio fazer matéria em Santa Cruz sobre os barraqueiros, quem respondeu a questão foi da entrevista, foi Luciano. Por outro lado, a oposição, né, também jogou corda, e teve vereador da situação que comeu corda da oposição. Quando o vereador Ernesto fazia muito isso, ficava chacoteando, a característica dele, de ficar jogando isso, né, na mídia e tentar o fogo amigo dentro do terreiro inimigo, adversário. E ele fez isso, botando Luciano como supersecretário, privilegiado. Antes da eleição se plantou muito isso. E havia no período eleitoral alguns problemas internos, porque diziam que Luciano já tinha alguns.
Mas desde a outra campanha, desde 2008,
sempre
vinha essa ciumeira com Luciano. Eu acompanhei na 2012, não.
Mas o fato 2008, é que Luciano não tem culpa disso, de forma alguma. Não tem. Muito pelo contrário, né? Eu no lugar dele aproveitaria mais. Aproveitaria até mais do que ele aproveita. Não tem, né? Edson é que tem que saber se está conduzindo a coisa da forma correta ou se ele está sendo, de certa forma, oferecendo uma situação desleal, né, com seus pares. Ele tem que ver isso. Agora, da forma que está, não pode continuar. Ou Luciano é secretário ou Luciano é parlamentar. Eu acho que Luciano seria muito mais um grande parlamentar. Acho que seria muito bom para o governo se Luciano fosse, continuasse vereador. Até porque, em nenhum caso eu concordo que um vereador deixe de ser vereador para ser secretário. Sair do parlamento para ser empregado do governo. Não concordo com isso. Acho que foi eleito pelo povo para cumprir o mandato de vereador, que seja o fiscal do governo, que é o papel do vereador, que seja um criador de leis, que cumpra o seu papel parlamentar. Mas enfim, se ele quer, se é um desejo dele, se ele acha que tem que ser assim, que faça logo. Não dá para ficar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo da forma que tá acontecendo hoje. Só causa esse desgaste.
Bom, enquanto isso, a Jéssica fica aí no aguardo, né?
Pois é.
11h56, Marcondes.
É um caso que é muito claro. Primeiro, a competência do Luciano. Luciano é competente para as duas funções. Edson precisa do Luciano para... como estratégia para inibir o crescimento do vice-prefeito de Dimas Dantas. Isso que para mim ficou muito claro. Edson toma uma atitude pioneira em Santa Cruz. Ele está preparando um sucessor. Ele tem um homem de confiança. Não que os outros não sejam de confiança, mas desde cedo que Edson deu demonstrações de que Luciano é o cara dele no sentido de futuro. Ele tem o seu sucessor, ele quer Luciano com força, ele tem dado a liberdade a Luciano. No meu entendimento, é para inibir o crescimento de Dimas em parte, mas Luciano é inteligente, é competente, está apto para as duas funções. Ocorre que o desconforto foi gerado no começo, Ronaldo Pacas, era muito zangado com isso, outros nomes que não queriam se manifestar, até que a Afrânio, né, acabou, né, foi até Ney que vazou esse furo, né, de informação, e eis que chegada a hora, o muro ficou estreito. Se ele tivesse que continuar nas duas, o prefeito tinha que chamar todo mundo para uma reunião. Se ele tivesse que ficar como vereador e largar a secretaria, isso tinha discutido internamente. A partir do momento que Luciano marca a data do dia 15, dá-se a entender que ele vai ficar na secretaria e que ele vai aproveitar a reunião da Câmara para comunicar, né, de que está deixando temporariamente. Porque eu não tenho dúvidas que ele volta. Acredito que mais tardar um ano e meio, quando ele fizer suas funções administrativas, ele volta para a Câmara de Vereadores. Então, é um caso que tem que resolver. Né? Outra coisa, esse problema atrasou a reforma administrativa, que ainda não foi sancionada, que eu saiba. Não foi sancionada. Então é muito complicado. A ida dele definitiva para a secretaria faz com que vai desentravar a máquina administrativa.
Ok, 11 horas e 58 minutos, Manassés.
Eu concordo com o que Marcos Moreno colocou aqui, algumas coisas também que nem colocou, no sentido de que Luciano tem competência para ser, ou para assumir a secretaria, ou para continuar na tribuna da Câmara, como ele foi votado para ser vereador. Agora, o grande ponto é que é uma ciumeira, no meu ponto de vista, que não tem nem pé nem cabeça. Por quê? Porque Luciano não está ao lado de Edson, não é de ontem, nem de 2010. É desde 2006 que Luciano foi um dos coordenadores daquela primeira campanha de Edson, que quase ninguém acreditava na eleição dele, porque o grupo já vinha de duas derrotas seguidas. Então Luciano entrou ali, deu sua contribuição, como em 2008 e 2012, deu sua contribuição à campanha, inclusive prejudicando muitas vezes sua própria campanha, porque vereador que vai se dedicar, e quem participou de campanha política sabe disso, vereador que para sua campanha, para se dedicar à campanha de prefeito, perde voto, porque perde. Vereador em campanha de prefeito toma conta de sua campanha, prefeito que se vire. Mas Luciano sempre teve essa lealdade por Edson Vieira. Então, se Luciano hoje se destaca, não é porque é um apadrinhamento político de Edson Vieira com Luciano, é pela competência que Luciano Bezerra tem. Agora, se há um desconforto dentro do grupo, o prefeito Edson vai ter que ter destreza para resolver. Não se pode fugir, sabe, Ney, é de que Luciano tem competência para ser secretário, para responder por questões, inclusive desgastando do governo, como essa dos barraqueiros. Porque na hora de responder por uma bronca como essa, ninguém quer aparecer, porque é desgastante. Agora, se fosse por uma outra coisa, é ciúme que não leva a nada, apenas prejudica, eu acredito, do meu ponto de vista.
Mas veja só, eu concordo com o Marcondes na questão de ofuscar Dimas. Eu acho que, por exemplo, a questão dos barraqueiros foi uma ideia de Dimas, foi ele que começou defendendo. Quem tem que falar por isso deveria ser. Se não o prefeito, lógico, é evidente que o prefeito é o chefe.
Dimas pra falar sobre tudo. A luta
mas abaixo do prefeito seria Dimas. Agora sim, Marcelo, é o seguinte, eu concordo com você, que Luciano tem competência, tem. Luciano deve ser secretário, poderia ser secretário, agora ele não pode ficar as duas coisas ao mesmo tempo.
Não, isso sem dúvida.
Se ele passasse a secretário e os vereadores começaram a reclamar da visibilidade dele, aí quem está reclamando está errado. Porque, por exemplo, lá no governo estadual, Eduardo Campos tem os seus, tá? Deu Alencar, não sei quem. Deputado da base não pode estar reclamando o que está acontecendo no Palácio.
De jeito nenhum.
Então, o problema é que ele está nos dois lugares ao mesmo tempo. Agora, cessa isso. Deixa o Luciano só na secretaria. Uf. Aí ele vai poder aparecer por competência.
Não, aí ele vai ficar à vontade.
E ninguém vai ter o que reclamar.
E outra coisa, a postura do prefeito Edson Vieira vai ser uma postura de mandar recado. Tipo, tudo bem, ele não é mais vereador. Agora, ninguém se meta nessa questão. E o Luciano vai crescer mais ainda. Agora, eu só discordo do Manassés, é o seguinte, Luciano, é toda essa competência que nós estamos falando, sim, agora que sempre teve um apadrinhamento com ele, teve, isso é de campanhas,
Não, discordo, porque...
Por isso não dá tempo, mas
quem dera, desse tempo. Eu discordo da questão de apadrinhamento. Luciano tem um espaço que tem, porque fez por onde merecer.
Não, fez por onde merecer, mas que o prefeito protege.
Não protege, não. Isso aí eu discordo. Isso aí eu discordo. Não protege.
Protege.
Bom, 12 horas e 12 minutos, final de mais um Rádio Debate. Bom dia a todos, obrigado pelo carinho da sintonia. Continue com a gente. Vem aí Luiz Carlos Rogi, o Povo no Rádio. Amanhã estaremos de volta. Feriado, dia do trabalhador, mas estamos aqui às 8 da manhã com você, firme e forte. Forte abraço a todos.